UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, esta semana com Paulo Sampaio, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, coordenador do World State of Quality. Vem-nos falar exatamente sobre este projeto, um ranking mundial para a qualidade dos países, em que Portugal ocupa o 24º lugar, segundo o ranking de 2018. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite do UMID e da RUM. E sem mais demoras, começava por perguntar como e quando surgiu este ranking para a qualidade.
Muito boa noite. É um prazer, antes de mais, estar aqui na rádio universitária, participar neste programa. Este projeto surgiu no seguimento de um projeto de mestrado em 2017, em que, no âmbito desse projeto, desenvolvemos um estudo piloto a nível da União Europeia, e esse foi o primeiro estudo internacional no âmbito do desenvolvimento de scoreboard para a qualidade. A razão de ser do espaço europeu nessa altura foi devido unicamente à facilidade de acesso aos dados, porque este scoreboard, à semelhança de outros, assenta essencialmente a informação pública que está disponível. E, portanto, esse foi a nossa primeira abordagem. Mais tarde, este projeto derivou e está enquadrado num projeto de doutoramento que está neste momento em curso, que se prevê que esteja concluído no próximo ano, que é da aluna Catarina Cubo, que é aluna do Programa Doutoral em Engenharia Industrial de Sistemas do Centro Algoritmo e da Escola de Engenharia, em que a Catarina, no âmbito do seu projeto, pretende desenvolver um modelo multinível para medir a qualidade, em que uma das dimensões que faz parte desse modelo é aquilo que nós chamamos como macroqualidade. E o World State of Quality encaixa-se, está enquadrado nesse macro nível da qualidade. E o que é que se pretende com este scoreboard? O objetivo primário é analisar e, de certa forma, quantificar num ranking o nível de qualidade dos diferentes países do mundo. Portanto, a base foi o tal piloto a nível dos países da União Europeia, que evoluiu um ano depois da Catarina ter concluído o seu mestrado e ter iniciado o seu doutoramento, evoluiu para um scoreboard a nível mundial. E neste momento o que nós pretendemos efetivamente é caracterizar o nível de qualidade dos diferentes países do mundo, tendo por base um modelo, um framework que foi desenvolvido e que vem aprimorado em termos de indicadores nestas últimas duas edições. Contudo, o objetivo é estabilizarmos em termos de modelo, obviamente, para nos permitir fazer análises comparativas.
E quais são os indicadores, parâmetros utilizados para avaliar os países? Para além disso, também perguntava como é que é feita esta análise.
O World State of Quality é suportado no modelo que foi desenvolvido para o efeito e que é composto por 10 dimensões que vão desde as organizações, os profissionais, a investigação, a educação, a saúde, a competitividade, a coesão social, sustentabilidade, inovação e a satisfação. Estas 10 dimensões depois são compostas por um ou dois indicadores, dependendo, porque nem todas as dimensões têm o mesmo número de indicadores. Esse número de indicadores pode ser de um ou de dois. E porquê? Porque depende da informação que está disponível em bases de dados públicas para quantificar essas dimensões, e no final obtém-se um scoreboard tendo por base uma média ponderada, e portanto temos uma ponderação afeta a cada uma das dimensões e no final temos então esse score global, tendo por base essa média ponderada que resulta destas 10 dimensões que eu referi.
Há pouco falou em medir a macroqualidade. No que é que consiste este conceito?
Nós, no âmbito deste projeto que estamos a desenvolver, definimos que a qualidade, nas suas diferentes perspectivas, pode ser categorizada em 3 níveis. E estamos a falar da macroqualidade, que é o nível mais geral, em que estamos a falar de regiões, macro-regiões do globo, países. Depois temos a chamada mesoqualidade, que está ao nível da realidade das organizações, das empresas. E depois temos a microqualidade, cujo nosso conceito se refere à qualidade a nível do indivíduo, do profissional da qualidade, não é? Seja ele qual for, ou seja ele no ramo em que for. E, portanto, definimos estes 3 níveis em que a qualidade pode ser categorizada.
Estamos a falar de uma investigação que analisa dados de 118 países, como já referiu. Este é um trabalho para quanto tempo? E também perguntava-lhe quantos investigadores é que estão envolvidos neste processo?
É uma realidade, este é um facto. Contudo, nós... E já desde 2016, com o primeiro relatório, estamos a produzir relatórios numa base anual. E, portanto, todo o último relatório a ser disponibilizado diz respeito a dados de 2018. Já estamos a trabalhar no relatório de 2019 para o disponibilizar no final deste ano. E portanto, estamos a conseguir manter esse ritmo de publicação do relatório numa base anual. E esse trabalho assenta acima de tudo, e neste momento estamos a conseguir fazer isso, porque temos uma investigadora dedicada ao projeto, neste caso a aluna de doutoramento que eu referi, a Catarina. E, efetivamente, essa preocupação de que, como será no dia em que a Catarina Cubo terminar o seu doutoramento, é uma preocupação presente. Nós, já a equipa de investigação, que tem colegas da Universidade de Coimbra e um colega também do Observatório Nacional de Recursos Humanos, é uma preocupação que nós temos e estamos a tentar que, no futuro, isto seja um projeto abraçado por uma associação na área da qualidade, seja ela, por exemplo, a Associação Portuguesa para a Qualidade ou outra associação de relevo internacional, em que possa ser o sponsor deste projeto e depois fique com a responsabilidade de manter esta publicação, com o nosso contributo, obviamente, mas que depois consiga ter os meios capazes de manter a frequência de publicação. Há um aspecto muito importante que este scoreboard tem. À semelhança de outras áreas, como, por exemplo, nós temos a nível da União Europeia, a Comissão Europeia publica anualmente o European Innovation Scoreboard. Temos outros scoreboards para outras áreas, tais como a competitividade das empresas europeias. Para a qualidade não existia nenhum scoreboard. E, portanto, isso foi claramente um gap que nós identificamos e que nos levou a desenvolver este projeto com o tal primeiro estudo a nível da União Europeia. O grande resultado o grande contributo deste tipo de scoreboard é essencialmente para ajudar, por um lado, empresas, organizações a definirem as suas apostas estratégicas no âmbito da qualidade, quais os percursos, quais as linhas estratégicas que devem seguir, e, por outro lado, ser também uma ferramenta de apoio à decisão por parte das associações, quer nacionais, quer internacionais, na área da qualidade, na definição de políticas, na definição de estratégias mais globais que promovam a qualidade, quer nas empresas, quer na sociedade, nas cidades. Acima de tudo, o resultado deste scoreboard, o resultado anual deste scoreboard, vai no sentido de ajudar estes diferentes stakeholders no processo de tomada de decisão no que à qualidade diz respeito.
Muito bem, passando agora para os dados de 2018, os últimos a serem lançados, a Suíça ocupa o primeiro lugar deste ranking, enquanto Portugal não passou da 24ª posição e Espanha um bocadinho melhor da 19ª. Quais as maiores diferenças entre estes três países e o que é que deveríamos aprender, nós, Portugal, entenda-se, com estes dois exemplos?
Um dos aspectos muito interessantes que este scoreboard tem é que até o primeiro país que está no ranking tem uma área imensa de melhoria, porque ocupa a posição, tem o scoreboard de, na ordem dos 19.301. Isto significa que ainda tem uma imensa área de melhoria nas diferentes áreas que são avaliadas no ranking. E, portanto, o estudo permite isso mesmo, não é? Identificar essas áreas de melhoria nos diferentes países, por um lado, e por outro lado, identificar onde os países estão efetivamente melhor. E isso pode ser visto nos diferentes indicadores que são analisados. Que isto vai ajudar a que os países consigam identificar essas áreas de melhoria que estão associadas aos diferentes indicadores. Usando o exemplo de Portugal, Portugal tem um bom desempenho, por exemplo, a nível dos número de membros que pertencem à Academia Internacional da Qualidade, encontra-se, por exemplo, na posição número 5, depois já tem um pior desempenho na pegada ecológica, nas questões ambientais, onde Portugal tem aí uma grande área de melhoria, tem um relativamente bom resultado a nível do número de organizações certificadas segundo a norma ISO 9001. A nível da investigação feita na área da qualidade, Portugal ocupa a posição número 16 a nível mundial, e o mesmo acontece com as posições em termos de investigação das suas universidades. E, portanto, em termos globais, este indicador permite-nos, então, depois indo ao detalhe de cada um dos países, e essa informação está disponível online, vermos onde os países estão melhor e onde estão pior, e nas áreas onde estão pior, identificarmos as tais ações de melhoria, definirmos um conjunto de ações de melhoria para conseguirmos melhorar esses indicadores.
Este ranking pode ser também um importante guia para os próprios governos dos países. No caso de Portugal, referiu a questão da sustentabilidade, que é algo a melhorar. É um dos objetivos também ajudar não só as empresas como os governos?
Claramente, aliás, como eu referi, eu esqueci-me de referir a parte dos governos, mas referia as associações internacionais e nacionais na área da qualidade, mas obviamente que isto é uma à semelhança de outros scoreboards, como por exemplo o da inovação que eu referi e o da competitividade, é uma ferramenta também que pode contribuir em muito para a definição de estratégias a nível dos países nas diferentes áreas que são avaliadas pelo scoreboard. E, portanto, é sem dúvida, lá está, uma ferramenta de apoio à decisão e com informação para permitir que, quer a nível dos próprios governos, sejam definidas estratégias com vista a melhorar o nível de qualidade dos diferentes países, claramente.
Um dos indicadores que foi tido em conta foi, por exemplo, o da felicidade. Em Portugal, qual a situação? Os portugueses são mais felizes? Aproveito também para perguntar se nos vários parâmetros, desde 2017, que a altura em que foi lançado então o primeiro ranking da qualidade, o nosso país tem subido algumas posições ao longo destas análises?
Portugal tem vindo a melhorar. Portugal, se compararmos relativamente aos rankings anteriores, Portugal tem vindo a melhorar a sua posição no ranking, fruto do seu, obviamente, desempenho global, em alguns indicadores melhor, noutros piores, mas em termos globais, Portugal tem vindo a melhorar. Em termos do indicador da felicidade, Portugal situa-se na posição 59 em termos mundiais, nos 118 países analisados. E uma das características muito interessantes e que está alinhado com os dados que existem, a informação disponível, por exemplo, os países do Norte da Europa apresentam pior desempenho neste indicador de felicidade, o que bate certo com os estudos que existem e vem reforçar esses estudos que existem sobre o nível de felicidade das sociedades do Norte da Europa. Claro que temos de terem atenção aqui, e isso ainda não está estabilizado, é um dos aspectos que nós estamos a trabalhar. O número de países analisados em 2017, no ranking de 2017, foi de 110 países. No ranking de 2018, incluímos mais 8 países. Portanto, as posições relativas podem não demonstrar efetivamente essa melhoria por causa do número de países analisados. Mas em termos do valor global, Portugal tem vindo a melhorar e a subir neste ranking.
Há pouco falamos em 3 níveis, macroqualidade, mesoqualidade e microqualidade. Mas outra forma de distribuir estes 118 países é também por grupos. Pelo que tive acesso, podem ser divididos por líderes, seguidores, moderados, modestos e principiantes. No fundo, o que é que significam estas designações? E mais uma vez, Portugal insere-se em que grupo?
Portugal está inserido no grupo dos países que lideram. Esses grupos resultaram com base nas análises estatísticas que fomos produzindo, neste caso concreto, num conjunto de análises estatísticas multivariadas. Portugal insere-se, como eu referi, no grupo de países que lideram, e claramente estamos a falar de países, o Norte da América, os países europeus e depois a Austrália e também o Japão. Depois temos um grupo constituído pelos países que são os seguidores, os followers, e que temos alguns países da Europa de Leste e também alguns países da América do Sul, o Chile, por exemplo. E depois temos o grande grupo, que é o grupo que nós chamamos os moderate, os países com scores moderados, digamos assim, em que temos grande parte da Ásia, a Índia, alguns países, a grande maioria dos países da América do Sul e da América Central, e alguns países da África. E depois temos os países que estão a iniciar a sua jornada nesta área da qualidade, e aí temos essencialmente países do continente africano. E portanto esses países, e este scoreboard reflete essa realidade, em que, por exemplo, Angola, Moçambique, que são países que nos são próximos, são países onde estão neste momento a criar e a desenvolver e implantar as suas associações nacionais para a qualidade, a promoverem as certificações segundo a norma ISO 9001 nas suas empresas, e portanto são países que estão a dar os primeiros passos nestas questões.
Continua a existir uma grande discrepância entre os países do Norte da Europa e do Sul?
Em termos globais, não. Aliás, pode-se ver neste ranking, neste último ranking, que os países da Europa estão todos, ou a grande maioria, excluindo a Europa de Leste, alguns países da Europa de Leste, mas os restantes países da Europa fazem parte do grupo que lidera, portanto, dos líderes. Contudo, depois formos ao detalhe, efetivamente temos aí algumas diferenças, mas que, no cômputo geral, não se refletem no sentido de colocar os países em grupos diferentes, não.
Por último, há pouco referiu que estão a trabalhar nos dados referentes a 2019, neste ranking da qualidade. Tem alguma previsão de quando serão lançados?
O objetivo é que para o final do ano o relatório seja publicado, seja disponibilizado, o relatório que diz respeito aos dados de 2019 para o final de 2020 seja publicado.
Muito obrigada, professor, por ter participado no UMID, uma experiência diferente devido à pandemia que vivemos. Quanto a nós, quanto ao UMID, regressamos na próxima quinta-feira, à mesma hora, com mais um tema e uma investigação para simplificar. Já sabe que pode ouvir todos os programas passados em rumo.pt, na pasta podcast. Até para a semana.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.